Shalom. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Rabino Gloeber. Se tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta ao Rabino, não deixe de nos contactar através do nosso site www.rabinogloeber.com. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais e também se inscrever no nosso canal do YouTube, Rabino Gloeber Ang Torá. Estamos disponíveis também em vários canais de podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud, Castbox, iTunes, dentre outros. Com isto, você terá várias possibilidades de acompanhar os maravilhosos shiurim do Rabino Gloeber. Rabino Gloeber Yong Torá, levando Torá até você.
Boa noite para todos. E hoje estamos aqui com mais uma aula com a ilustre presença da Rivka Elka. A Rivka Elka veio ajudar a gente sobre essa aula, que ela é sobre animais puros e animais impuros. E tem musiquinhas no Brasil que você vê que por, não sei, dezenas ou centenas de anos, as crianças não prestaram atenção na música, porque se prestasse atenção na música,
elas iam ficar assustadas.
Elas iriam ficar assustadas. Então tem uma música que é na, na, nenê, que a cuca vem pegar. Que cuca é essa? Deus me lembre. Papai foi para a roça, mamãe foi passear. Que é? Mamãe está passeando, aproveitou que ele foi para a roça. E bicho, papão. E a criança babão. Que bicho papão é esse? E cada coisa, que se a criança prestasse atenção no que ele está ouvindo, ele não dormia mais aquela noite. Só que Hashem fez um milagre, e o nosso povo tem a característica de tudo que a gente ouve, entra por aqui, sai por aqui, e essa é uma bênção em relação às crianças que podiam estar com muito medo se prestasse
entra
atenção.
Entra por aqui, cacheriza na sua cabeça e sai.
Oh, agora a gente fez um processo diferente. Entra por aqui, cacheriza na nossa cabeça e sai kosher. E aí nós mudamos o conteúdo da música. É assim, vamos lá, você canta comigo? Na, na, nenê, que Mashiach vai chegar. Papai foi pro coelho, mamãe foi trabalhar.
Cozinhar.
Foi cozinhar. Bicho kasher tem que ruminar. Tem que ter pata fendida e passar por serrita. Na hora que você explica para sua criança que o bicho kasher ele passou pela serrita e não está mais vivo, a criança dorme tranquilo. Ele fala, graças a Deus que era um bicho kasher, foi feito com ele uma shchitá, ele não vai vir no meio da noite e dar uma chacoalhadinha. E realmente, fora a shchitá, que é o principal, não adianta o animal ser kasher.
Tem que ter pata fendida.
O animal, para ser o animal puro, que a Torá considera animais puros, ele tem que
ter pata fendida e ruminar.
Ele tem que ruminar e ter pata fendida. Então você vai para a África, você está com muita fome e você encontra uma girafa.
Ela rumina e ela tem pata fendida. Mas só que como os xoichet não sabem que lugar cortar o pescoço dela, porque é muito longo, então só pode comer o leite dela.
Muito bom, parabéns. Muito, muito bom. Quer dizer, o leite dela você pode tomar na hora. Você fala, dona girafa, espera um pouquinho, Você pega o seu copo e tira o leite da girafa e pode beber todo o leite da girafa.
Daqui não
Só
quero.
que fazer o abate caseiro da girafa, a gente não tem como, que a gente não sabe por onde a gente abate ela. Ela tem um pescoço muito grande. E lá tem toda uma chokhmah, uma sabedoria que tem no mundo não judaico. Os povos do mundo de vez em quando consideram que uma morte cerebral é a morte do animal. E de vez em quando consideram que a morte, a parada cardíaca, é a morte mesmo que o cérebro continue a funcionar. E para nós, as duas coisas têm que parar ao mesmo tempo. Quer dizer, o animal passa por uma shechitá, a pressão dele baixa, o cérebro e o coração param juntos. Aí ele é considerado o animal que faleceu de uma maneira kasher. Depois que ele faleceu, o animal, o shohet vai abrir o pulmão, abre o animal e verifica o pulmão dele, se não tinha lá um buraco no pulmão. Porque se tivesse um buraco no pulmão, a gente vai chamar esse animal de trefa. O que é trefa? Sendo que o animal tinha um buraco no pulmão, então a morte dele já estava decretada. Ele já era considerado um animal morto. Então tem histórias muito interessantes. Tem uma história que tudo que nossos sábios decretam no Beit Hadin, no Tribunal Rabínico aqui embaixo, é decretado no Tribunal Rabínico lá em cima, no Beis Din Shel Maila, que é o Tribunal Divino, Tribunal dos Anjos, dos Tzadikim, é o Tribunal Divino, Beit Hadin Shel Maila. E nossos sábios aqui embaixo decretaram muitas leis relativas à Shechitá, à Abate Kasher. E quando o nosso povo se separou entre duas categorias, judeus europeus e judeus árabes, ou seja, a Espanha pertencia ao Império Árabe. Os judeus espanhóis, quando teve a Inquisição, voltaram para os países árabes. A Europa chegava até a Constantinopla, Império Bizântico. A Turquia, na época que o nosso povo estava dividido em duas categorias, a Turquia era Europa. E a característica era assim, um país que era originalmente um país europeu, depois eles mudaram a mitologia para o cristianismo, continuaram a mesma religião, mas com uma bela de uma maquiada, e que não era como a Espanha, que era um país que virou muçulmano, e depois os cristãos conquistaram, mas um país como a Turquia, Império Bizântico, aquilo era considerado para nós Europa. Os rabinos da Europa, Uremã, que ele se chamava Rav Moshe Isserlis, ele morava em Cracóvia, na Polônia, Polônia que ele tem para os Estados Unidos, não é a Polônia de hoje. Polônia naquele tempo para os Estados Unidos, os russos moravam nas árvores, quer dizer, a única cidade na Rússia era Kiev. Tem uma história inteira sobre a Polônia antiga. E o Bet Yosef, que ele saiu da Espanha e mudou para Tzfat, os dois juntos, eles escreveram as opiniões deles. O Bet Yosef escreveu o Shulchan Aruch, esse Shulchan Aruch chegou ao Oremó, que acrescentou como os europeus costumam em relação ao Shulchan Aruch, e mesmo que isso foi muito virtual, como a gente está hoje, todas as aulas são por aplicativos, então lá a gente pode dizer que o Bet Yosef escreveu o Shulchan Aruch e o navio levou até o Oremó, e aí o Oremó escreveu a parte dele. Quer dizer, parecia muito com a nossa situação de estudos hoje, né? Que a gente não tem como ir de um lugar para o outro, mas se Deus quiser, isso vai passar rápido. Então, tem coisas que para o Bet Yosef é uma trefá. Tem uma doença respiratória que para o Bet Yosef, desculpa, tem uma doença respiratória que para o Bet Yosef não é trefá, não vai causar a morte da vaca. E essa mesma doença respiratória, para o Remó, ela causa a morte da vaca. E uma vez um judeu na Rússia, Ele foi para o médico e o médico diagnosticou ele com aquela doença respiratória. E o médico falou para ele: olha, você morre em um mês. Então vai para o cartório, já acerta o testamento para as crianças não se pegarem entre eles durante anos e anos. Já decide o que você vai dar para cada um, porque daqui a um mês você já não está mais vivo. A pessoa, no lugar de ir para o cartório, viajou rápido para o Rebbe. Rebbe Shalom Ben de Lubavitch. E ele explicou para o Rebbe a doença que ele tinha. E o Rebbe falou para ele: essa doença é pruremo, que é o possek dos judeus europeus, ela mata em um mês. Mas para o Beit Yosef, que é o possek dos judeus árabes, o legislador dos judeus árabes, ela não mata. Então quer dizer que lá, se foi feito no país árabe, foi feita a shechitá do boi e foi aberto o pulmão do boi, eles viram aquele tipo de doença. E não me lembro agora exatamente a doença que era. Quando eu li isso, estava escrito, mas aí não me. Graças a Deus, coisa ruim, a gente não tem memória para coisa ruim, só para coisa boa. Me lembro que era uma doença, não me lembro o tipo da doença, mas que essa doença na Europa matava em um mês, em Israel não matava nunca. Então o Rebbe falou para ele: o que foi decretado no tribunal rabínico aqui embaixo é decretado no tribunal divino lá em cima. Então, se foi decretado lá em cima que na Europa essa doença mata em um mês, o médico estava certo: você vai morrer em um mês. Mas o Beit Yosef, lá em Israel, ele decretou que essa doença não mata. Então, lá em cima foi decretado que essa doença não mata. Aonde chega a fronteira entre o mata e não mata? Aí você passa pelo que era antigamente o Império Bizântico. Você chega na Terra Santa e o Rebbe falou para ele: vai para Eretz HaKodesh, vai para a Terra Santa. Você chegando lá em um mês, que com certeza você vai chegar, você não morre mais dessa doença. E a pessoa conseguiu fazer essa viagem e viveu até os 90 anos de idade. Morreu de velho. Então, na prática, existe isso. Quer dizer, na hora que entra na discussão entre os nossos sábios, mesmo que sejam discussões entre os paradigmas que nascem, lá em cima é decretado que nesses países onde são países de Ashkenazim, a Halakhá vai de acordo com os Ashkenazim, e países de Sfaradim, a Halakhá vai de acordo com os Sfaradim. Mas não vamos entrar em todos os detalhes, vamos entrar nisso, porque a Torá chama de animal puro e animal impuro, se ainda a gente vai precisar fazer a shechitá, fazer o abate kasher, ainda a gente vai precisar tirar o sangue do animal, porque a gente não pode, pela Torá, comer sangue. Então vai ser colocado um sal grosso na carne, que ele vai atrair o sangue, depois vai ser lavado. Tem todo um processo como tirar o sangue da carne. Então não é o suficiente o animal ser um animal puro. Para a gente poder comer um bife de um boi desses, a gente tem que fazer a shechitá kasher e o tirar o sangue ainda. Mas ele já é chamado de animal puro porque o leite dele já é puro. Quer dizer, você chegou no meio da floresta da Amazônica, você encontrou um animal que ele é ruminante, ele tem pata fendida. Então você já pode tomar o leite dele, ele é um animal puro. Se você vai poder fazer a shechitá dele, aí o shohet, o pessoa que faz o abate kasher, ele vai ter que ter aprendido com o professor dele como se faz o abate desse animal específico. Ou eles vão colocar esse animal no meio de outros animais. Se ele se cruza com outros animais e tem filho fértil, aí você sabe que ele pertence àquela espécie, ele é uma raça daquela espécie que ele se cruzou com ela. Então, contar para vocês já na nossa mesma parashá, parashá Shmini, que vai ser lida no Shabat, né, depois do Yom Tov, que a Torá traz sinais, sinais dos animais puros, pata fendida e ruminante, sinais dos animais impuros, que eles não têm pata fendida e não são ruminantes. E agora surgem quatro animais que eles têm um sinal só. E sendo que ninguém se importava com isso, ou seja, os judeus liam no texto original. Os cristãos, eles não importava para eles se uma coisa era kashé ou não era kashé. E eles traduziram errado. Ou seja, um desses animais está escrito hazer, ele é o porco. Essa tradução foi certa. O outro animal está escrito gamal, ele é o camelo, mas ele não é só o camelo. O camelo é uma raça dentro de uma espécie. Então, uma veterinária nos Emirados Árabes, ela fez um cruzamento de lhama, alpaca, vicunha, camelo, dromedário. Cruzou tudo. Todos eles têm em comum que eles não têm pata fendida e eles ruminam. Então, eles têm um sinal só. E ela fez esse cruzamento e eles deram filho fértil. Então, quer dizer, o dromedário, o camelo, lhama, alpaca, vicunha, tinha mais um lá, não me lembro desses cameloides dos Andes, que eles têm um sinal só, e eles são todos raças distantes da mesma espécie. É como se você encontrasse um cachorro pastor alemão, um cachorro pequinês e um lobo. Ah, você vai falar na hora que olha o lobo, você parece com o pastor alemão. Você vai achar que eles são a mesma espécie. Mas pela Torá, como você determina uma espécie, você pega uma loba e um pastor alemão, que esse é o... Não estou dizendo que as mulheres são bravas, né? Deus me lembre. Mas vamos dizer ao contrário, então. Pega um lobo e uma pastora alemã. Aí você vai falar, não, mas aí ela coloca ele na linha também. Mas pegou ou um lobo ou uma pastora alemã, ou uma loba e um pastor alemão, você coloca eles para serem marido e mulher, eles não vão ter filho fértil. É tipo o cavalo e a jumenta, que eles vão ter uma mula. Mula não é filho fértil. A mula não dá cria, não tem filhos depois. Então, tanto o lobo e a cadela, eles não vão ter filho nenhum. Quanto todos esses híbridos estéreis, eles demonstram que eles pertencem a duas espécies diferentes. Agora, então, o porco, eles traduziram certo. O porco teve um acompanhamento histórico. O camelo teria que acrescentar lá camelo, dromedário, lhama, alpaca, vicunha, se tem mais um, depois vocês me falam, desses animais que eles não têm pata fendida, mas eles ruminam lá dos Andes. E quando chega no Shafan e Arnevet, então a gente tem o Hazir, o Gamal, o Shafan e Arnevet. Shafan e Arnevet, o padre na Europa não sabia o que era isso. E para que ele vai se dar o trabalho de transcrever o nome do animal que ele não conhece? Escreve Arnevet com letras em português, escreve Shafan com letras em português. Qual é o problema? Você nunca viu o bicho na sua vida. Então não tenta dar uma aí de professor doctor. Mas no lugar disso, eles traduziram como coelho e lebre. Coelho e lebre, eles são o mesmo animal. O coelho e lebre se cruzam entre si e têm filhos férteis. E o coelho e a lebre, se você chamar eles de ruminantes, tanto bicho por aí, que é igual, que tem as mesmas características, vai ter centenas, se não milhares. Não vai ser só aqueles quatro com um sinal só. E por outro lado, se você falar que o motivo que o coelho e a lebre, eles estão comendo tão rápido que ele acaba comendo o que ele faz, e a gente consideraria isso ruminar, o porco também come o que ele faz. Olha, um dia que você for para o zoológico, você vai ver o porco comendo, ele come uma coisa, ele faz outra, depois na hora que ele dá a volta, ele come o que ele fez. Exatamente como o coelho e a lebre. Quer dizer, e a Torá fala explicitamente que o porco não é ruminante. Então, o que está traduzido como coelho e lebre é um erro grave. Por que a gente chama de erro grave? Porque dizem nossos sábios que uma das provas que você pode usar para mostrar para as pessoas que a Torá é de Deus, você pode falar para alguém, olha, se Moshe Rabbeinu Moisés também no Moisés, se ele escrevesse a Torá, o Moisés ele não era um especialista em animais. Ele não estava na Indonésia, na ilha de Papua, na ilha de Borneo, e na América Latina, e em Fernando de Noronha, e em todas assim, na floresta amazônica. Ele não conhecia nada. O que ele entendia de animais era o crocodilo que tinha lá no Nilo. O que ele viu durante a vida dele, ele estava no Kush, no Mitzrayim, ele teve um limite. Ele não estava na Indonésia, não estava na América Central. E todos os animais que existem no mundo, eles foram criados no Iraque. Lá era o paraíso. A gente chama isso de Iraque, eu não sei amanhã o que vai ser. Então vocês desculpam, porque aquela região, hoje eu chamo de Iraque, amanhã pode ser Irã, depois pode ser Arábia Saudita, eles se pegam lá entre si. Mas vamos dizer, a região onde tem o rio Tigres e o rio Eufrates. Eufrates deve ser traduzido como Prates, Tigres e Prates. E naquela região, no Oriente Médio, Deus criou absolutamente todos os animais. Depois os animais se espalharam de lá para o mundo inteiro. Lá naquele lugar, o lugar ficou um deserto. Com certeza a maioria dos animais que estavam lá se extinguiram. E os da mesma raça, da mesma espécie, que foram para outros lugares, eles não se extinguiram. Então parece que você tem um animal na América do Sul que não tem no Oriente Médio, mas tinha. Ele foi criado originalmente lá. Aí o Deus criou o macaco, Deus criou o homem, o macaco se adapta ao meio ambiente, o homem se adapta ao meio ambiente, o homem foi morar na Europa, ficou branco, foi morar na África, ficou escuro. E porque naquela época a densidade do ar era diferente, a influência dos raios cósmicos, todos os dados, a radiação, todos os dados eram diferentes. Hoje tem ingleses na África do Sul, centenas de anos, e eles não ficaram escuros. Mas aqueles primeiros seres humanos que foram morar na Europa, e o urso que foi para a Europa ficou um urso branco, o urso que foi para a África ficou um urso escuro. Então, cada animal ele se adaptou ao meio ambiente, mas o macaco não vira homem e o homem não vira macaco. Ou seja, um não vira o outro. O macaco vai ter raças, ele vai desenvolver raças de acordo com a proteção que ele precisa no meio ambiente. O ser humano vai desenvolver raças também de acordo com essa proteção que ele precisa. Mas o macaco não vai virar homem, o homem não vai virar macaco, o cachorro não vai virar lobo, o lobo não vai virar cachorro. Quer dizer, mas vai ter só de raças de cachorro, você vai ter muitas e muitas. E a origem dessas raças é que eles foram morar em certos lugares e, de acordo com as condições climáticas, eles se adaptaram ao meio ambiente dessa maneira. Mas o cachorro não virou lobo, o lobo não virou cachorro. Pela Torá não tem uma possibilidade de uma espécie animal. Não estamos falando sobre protozoários e mutação de doenças ou coisas assim. O morcego não vira homem, o homem não vira morcego. Agora, se o cara tomar uma sopa de morcego e lá tinha mutação, aí já não estou falando sobre animais. Agora, vamos chegar no que é importante. A Torá, a Gemara nos conta que Moshe Rabbeinu, ele não era muito experiente em, vamos chamar isso de zoologia. Ele não teria como saber que isso era 3.332 anos atrás que Deus deu a Torá para o nosso povo. Se Moisés Rabbeinu tivesse ele escrito a Torá, e ele escrito que tem quatro animais com um sinal só, ele não teria como saber que animais tem na América do Sul, que animais tem na ilha de Papua, na Indonésia, que animais tem na América do Norte e no meio do Oceano Pacífico. Ele não teria como saber isso. E na hora que ele assume que existem quatro animais com um sinal só, que é o porco, que ele tem pata fendida, sim, mas ele não rumina, e o camelo, que aí você divide o camelo entre todos os cameloides, camelíades, você, que ele rumina, mas não tem pata fendida. E quando você chega no Chafan, em Narnevet, aí eles são dois animais que também eles ruminam e não têm pata fendida. Os padres traduziram como coelho e lebre. E o Gemara está dizendo que, olha, essa é a prova que Moshe Rabbeinu não escreveu a Torá por si só, que Deus falou para ele, porque Deus tinha como saber quantos animais com um sinal só, quantas espécies de animais com um sinal só tem no mundo, no mundo inteiro, e Moshe Rabbeinu não tinha como saber. Assim diz a Gemara. Então essa é a prova que a Torá foi dada por Deus para Moshe, Moshe só recebeu ela e escreveu ela. Aí chegam os padres, traduzem o Chafan de Arnevet como coelho lebre. Aí você fala, olha, tá vendo? Moshe Rabbeinu, de verdade, que ele não sabia nada. Como coelho, como a lebre, você tem centenas de ratos e ratas, e não sei, roedores, e não sei, todas essas classificações. Se você analisar o que é um coelho, o que é uma lebre, fora isso que ele é o mesmo, são duas raças do mesmo animal, ele tem muito mais do que os dois para comparar. Então, quer dizer que o Chafan e a Arnevet, eles são ou duas raças extintas, tipo, eles passaram por extinção, ou quando chegarem as 10 tribos, eles vão trazer o Chafanzinho e a Arnevetinha deles também junto. Só que o problema principal é que os padres traduziram o Chafan como coelho. Quando fizeram o primeiro dicionário de Israel, ele pegou as traduções da Bíblia e ele próprio falou que ele vai ter que traduzir Chafan como coelho, porque todos os não-judeus traduziram assim. Mas ele sabe que não é esse coelho que a gente conhece e deve ser um coelho da China. Naquela época, tudo que você queria falar que você nunca, absolutamente nunca vai encontrar esse animal, você falava que é um animal da China. Vai para a China, é mais fácil que você nunca mais volte de lá do que você volte com um coelho da China que tem essas características que a Torá está dizendo sobre o Chafan. E ele não é Arnevet, ainda tem um problema, tem que ir duas vezes para a China encontrar duas espécies diferentes. Então, de qualquer maneira, existem quatro espécies que elas têm um sinal só. Não é coelho, não é lebre. Isso só prejudica a nossa cultura. E o Arif Kael, que veio aqui nos ajudar com a aula, e a gente cacherizou a música do bicho cacher, né? Então vamos cantar para eles. Na, na, nenê. Não está te ouvindo? Na, na, nenê. Quer voltar depois e canta sozinha? Tá bom.
Você canta.
Eu canto sozinho. Então, nós vamos pedir para o nosso músico em Porto Velho para ele fazer as músicas da nossa instituição, né? Em Porto Velho, na Rondônia, a gente manda, a gente canta aqui e ele faz a música lá. E voltando para o nosso assunto.
Onde é a Rondônia?
Ah, aí eles vão ter que postar, explicando. Eu já pedi fotos,
é
tudo.
No Brasil?
Tá vendo? No Brasil. Eles não divulgaram o suficiente. Agora você está vendo. Você está vendo? Não divulgaram o suficiente. E então, na prática, continuamos. Então, tem quatro animais com sinal só. Eles não são o coelho, não são a lebre. Isso que o dicionário de hebraico traduz como coelho, o Chafan, e a Arnevet, acho que como porquinho da Índia, isso é um erro. E o problema desse erro é que tem muitas espécies que não cruzam entre si, não têm filho fértil, que eles têm a mesma característica do que o coelho e a lebre e o porquinho da Índia. Então a tradução está errada, e o que isso causa para nós? Que quando a Gemara fala que Moshe Rabbeinu, essa prova que Deus deu para ele, a Torá, que você pode falar para uma pessoa que não é judeu, fala para ele, olha, a prova que Deus deu a Torá para Moshe, que ele não tinha como saber que são só quatro espécies com sinal só, E aí vem os padres e traduzem como coelho lebre, e o dicionário de hebraico pega deles porque é obrigado a pegar deles, e a nossa cultura foi para o esgoto. Desculpa, eu estou sendo delicado, eu ia falar muito pior do que isso, mas esgoto é uma palavra delicada para quem fez, pegou a tradução da Bíblia e colocou no dicionário de hebraico. É palavra delicada. E hoje as crianças lá em Israel, no jardinzinho, começam a cantar Ashafa na katana, vem um coelhinho pulando. Esgoto é palavra delicada para isso. Quem fez isso colocou a nossa cultura numa situação muito pior do que essas. Não vamos falar sobre coisas ruins, que não é esse o motivo da nossa aula. Vamos falar sobre coisa boa. Falamos sobre a Rondônia, e na Rondônia tem muitos peixes. E aí eu vou precisar saber se lá tem um peixe-boi. Porque o que acontece na prática é que a Torá dá sinais de peixes kasher, peixes puros. Ainda não estamos falando de kasher e não kasher, estamos falando de pureza e impureza. Estamos falando de alma. Depois que se faz o abate do animal, aí pode ser que ele era um animal puro, que ele deixa de ser kasher. Mas vamos falar sobre os peixes. A Torá dá sinais que o peixe puro, ele é um peixe que ele tem escamas e barbatanas. O que, que é, pela Torá, um peixe? É uma criatura que ele vive embaixo da água. Ele é um peixe. Agora, quando o Rav Steinsaltz, ele mudou o nome depois para Eben Israel, ele deu uma explicação sobre o Tarras, que nossos sábios não sabem se esse Tarras é um animal selvagem ou é um animal doméstico. O que ele explicou como Tarras? O Tarras, ele tinha manchinhas, o couro dele tinha manchinhas, ele tinha um chifre na testa. Ele não precisa ser um animal puro, porque foi usado o couro dele para cobrir o Mishkan, o templo móvel. E ele tinha um chifre na testa, ele tinha manchinhas. O couro dele era manchinhas. Então, o Rav Adin Eben Israel, ele falou que sim, que a possibilidade, na opinião dele, esse Tarras, que nossos sábios não sabem se é um animal selvagem ou um animal ou um animal doméstico, ele é um tipo de baleia, que essa baleia, ela tem um chifre na testa e ela tem manchinhas no couro, e apareceu para eles naquela hora. Se o Tarras é isso, ou o Tarras não é isso, daqui a gente pega pelo menos a definição do que é uma baleia. De acordo com o Rav Adin Steinsaltz, Eben Israel, a gente não sabe se a baleia é um animal selvagem ou é um animal doméstico, mas a gente sabe que a baleia não é peixe. Se você segura uma baleia embaixo d'água, ela morre afogada. Então, todos os mamíferos marinhos, de acordo com a opinião do Rav Adin Steinsaltz, eles são animais. Eles não são peixes. Quer dizer, o que a Torá considera peixe, peixe puro, peixe impuro, em primeiro lugar, ele tem que ser uma criatura que ele vive embaixo d'água. Se o peixe vai ser puro, para ele ser puro, tem que ter escamas e barbatanas. E hoje, a dona Nina, uma amiga da minha sogra de 60 anos já, 60 anos que ela é amiga da minha sogra, não vou contar que idade as duas têm, porque eu só vou contar que elas são amigas há 60 anos. E elas, a dona Nina me ligou e me perguntou o que é um bacalhau. E pedi para Rivka Dassa, nossa Verônica, que ela é masguirá aqui em São Paulo, para ela me fazer uma pesquisa de o que é um bacalhau. Ela é uma masguirá, ela é uma especialista em comida kasher, ela era engenheira da Embraer e depois foi ser uma masguirá. Então, quer dizer, uma pessoa mega inteligente, ela consegue descobrir lá detalhes que ninguém consegue. E descobrimos que bacalhau não é o nome do peixe, é o jeito que você fez o peixe. Então, tem vários peixes que é feito deles o bacalhau. Quer dizer, a comida chamada bacalhau, aquele filé com sal chamado bacalhau, ele pode ser feito de peixe número 1, peixe número 2, peixe número 3, peixe número 4, peixe número 5. Então, se Para a gente poder falar que um bacalhau é caseiro, em primeiro lugar você precisa saber de que peixe ele foi feito. Em segundo lugar, você precisa saber como ele foi feito. E aí um rabinato manda, pode mandar no caso, a Arif Kadasha lá na fábrica para verificar detalhadamente se o peixe tem escamas, como ele é feito. De vez em quando essa fábrica é em alto mar. E aí tem que ir lá, tem que subir no navio, tem que verificar que na hora que eles pescam, eles limpam, eles embalam e eles jogam já de comida para os outros peixes, eles jogam lá as sujeirinhas. Em outras palavras, a gente tem situações assim, que no Brasil, como na história da criança, que ele está ouvindo lá, bicho, papão, e ele não está nem prestando atenção no que estou falando. Os brasileiros têm essa característica muito enraizada. E isso se salienta no nome dos peixes. Que em muitos lugares, o nome de um peixe que num lugar. Isso me contou o Benjamin Cohen, o dono da peixaria Kasher aqui de São Paulo, Hassid Satmar. Ele me contou que num lugar o peixe é chamado com um nome, ele é um peixe Kasher. No outro lugar, o peixe é chamado com o mesmo nome e já é outro peixe que não tem escamas. Então, por causa que o brasileiro tem essa característica assim, de não prestar atenção, que bicho é o papão, se o bicho é papão, não é papão, se vai papar ele no meio da noite ou não, eles não prestam atenção. Quando você pega uma lista de peixes kasher e você vai no supermercado, você fala, graças a Deus, estou falando aqui com um especialista, a pessoa ele sabe cortar o peixe, ele tira as escamas, então você mostra a lista para ele. Não quer dizer que o que está escrito lá que é peixe kasher, esse é o nome que ele está usando para um peixe que também é kasher. Ou seja, em muitos lugares no Brasil, os nomes mudam. E a pessoa que trabalha no supermercado, geralmente ele não nasceu no Jardim América. Pode ser que o dono do supermercado. A pessoa que trabalha no supermercado, geralmente ele é um migrante. Ele veio começar a vida aqui em São Paulo, depois ele consegue um emprego melhor. Então, enquanto ele está trabalhando no supermercado, você pergunta para ele o nome do peixe, ele vai te falar que, olha, você está aqui, esse peixe, ah, lá no Ceará é esse aqui que tem esse nome. Então, me contou o Benjamin Cohen, o dono da peixaria Caxé, que é um problema confiar nos nomes, perguntar para as pessoas, eles não são confiáveis em relação aos nomes dos peixes. Então, o que que a gente faz? Você fala que eu faço. Eu vou no supermercado pessoalmente. De vez em quando eu levo Rifka, de vez em quando eu levo Braha. E eu sei que para tirar as escamas, ele tem o desescamador. Ou seja, tirar as escamas, o peixe que não tem escama, ele não tem como usar o desescamador para tirar as escamas do peixe que não tem escamas. Aí eu falo para ele só tirar as escamas do peixe. Aí eu tiro R$ 4 do bolso, eu falo para ele não coloca nenhuma faca nesse peixe, porque se colocar a faca eu vou ficar muito bravo. Aí ele fala, ah, claro, né, não vai colocar faca nenhuma, somente o desescamador. Ele tira as escamas, eu dou a caixinha para ele, ele fica feliz. Não colocou a faca, trabalhou menos e ganhou mais. Volto para casa. Abro a barriga do peixe. Falaram que uma vez tinha um diamante na barriga do peixe. Então, a gente não sente que estamos fazendo um trabalho. Estamos lá, olha, mais um peixe que abri, não tinha diamante, mas pelo menos ele não me cortou o peixe com a faca dele. Qual o problema com a faca dele? A faca que ele cortou, um bagre, aí é, se ele vai cortar o meu peixe com essa faca, vai ser um problema. Bagre não tem escamas, tá? Para quem nunca viu um bagre, eu vi. Agora, o outro problema é comprar um peixe em filé. Tem que estar na lista de peixe kasher. Essa lista eu acho que não inclui para Pêssego, não sei. Pêssego só mais 2 dias, vocês aguentam? Uma vez nós estávamos em Sorocaba. Sorocaba, agradecemos a Line Life por nos ter convidado para Sorocaba. Fizemos Leila Seider em Sorocaba. E de última hora esquecemos o peixe em São Paulo. Liguei para o Rabino Dani Ashkenazi, super especialista na época, ele era Ele subia no navio, ele via lá os peixes e colocava o selinho. Um grande especialista, não sei se hoje ele está fazendo isso ainda, mas na época ele fazia muito disso. Perguntei para ele, falei, estou em Sorocaba, o que eu faço agora? Ele falou assim, vai no mercado, compra um tambaqui, você recorta 1 centímetro da onde a fábrica lá em Goiás passou uma serra e tirou as entranhas do peixe. Aonde eles passaram essa serra, você recorta lá 1 milímetro e você só tira e joga fora o lugar onde eles passaram a serra e o resto tá kasher. Aí eu até tirei as escamas assim, em Sorocaba mesmo, quer dizer, não deixei a pessoa do supermercado nem tirar as escamas, estava num pânico tão grande. Graças a Deus, hoje também não deixaria por causa que pensa que a gente é mais marmer. Pensa que nós somos mais rigorosos. Não deixaria hoje também, por causa do Pessach. Foi o nosso peixe do Leila Seider. E, então, existe isso também. Se você recebe um peixe agora, esses peixes que são vendidos, que eles vêm de Goiás, eles são serrados no meio. E a gente, com certeza, não acredita que eles só serraram aquele tipo de peixe, que determinou aquele tipo, eles serraram outro. Voltou aquele tipo de novo, serraram aquele tipo de novo. Então você recorta 1 milímetro de todo o espaço onde foi serrado e lava bem lavado, tira as escamas, você já pode cozinhar. Deu já o nosso horário, já ultrapassou, a gente não conseguiu terminar a aula. Rifki, despedidas. Despedidas. Até a Rifki já está, acho que já adormeceu por aí. E não adormeceu por aí. Vamos lá, vamos cantar para eles de novo a musiquinha e a gente se despede, tá? Agora a Rifki vai dormir e ela tem uma musiquinha para ensinar vocês. Na, nenê, que Mashiach vai chegar. Papai foi pro coilo. Coilo é o lugar onde se estuda a Torá. Mamãe foi cozinhar. Bicho kasher tem que ruminar. Tem que ter pata fendida e passar por Shechitá. E se vocês têm alguma música que vocês cacheirizaram, manda pra gente ou manda já direto pra Rondônia. Eu vou postar, vou postar aqui embaixo o site do Yeshayahu, que é um grande amigo nosso, que ele tem uma orquestra lá, e ele já vai fazer a música. Agora, um detalhe, pessoa que trabalha com música pode trabalhar no Esperatomer, quer dizer, não tem que dar as mulheres para perder emprego. Mas por causa que essas músicas vão sair para o nosso site, aí vamos fazer elas depois do Shabbat. Mas vocês podem ir mandando as músicas. Depois do Shabbat ele faz tudo. Então eu desejo a todos vocês uma continuação de Pesach Kasher e Sameach, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Mordim Besimcha. Amanhã à noite começam os últimos 2 dias do Yom Tov para quem está nos ouvindo esse ano. Sempre olha a data do vídeo que você está vendo para não pegar uma data errada e não fazer a festa na data errada. Temos que continuar essa aula. Amanhã talvez a gente continue um pouco. Temos tempo na quinta-feira à noite, que já saiu o Yom Tov. A gente vai continuar falando sobre Kashrut. Por enquanto, vocês ouçam o que a gente falou aqui e mandem as suas perguntas pela seção Pergunte ao Rabino do nosso site. Não escreve mais a pergunta lá que deu. Não quero pela palavra galinheiro, que eu sou delicado, né? Não é? Mas deu confusão. Que um coloca, o outro responde, esse que responde, ele, eu não sei quem é, e não aparece nem a cara dele lá, aparece a cara de um animal, e animal impuro ainda, né? Eu não sei quem é quem lá. Não posso confiar, não sei o que ele está falando, onde ele aprendeu, de onde ele é. Eu quero que ele seja, não sei, um grande rabino que está aí com um perfil só para participar do nosso grupo, está com um perfil assim que parece que ele é uma pessoa que não sabe nada, mas. Então me manda direto pelo Pergunte ao Rabino do nosso site, me manda todas as perguntas e cada vez. que algumas pessoas perguntarem a mesma coisa, a gente faz uma aula de vídeo. Atzlo regezim tfanu senaches, idish senaches fundergam semishpoche, ikol tuvalber beatzlacha.